Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá então, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão a partir de agora com a emissão vespertina em português da Voz da América de domingo. Hoje é 28 de fevereiro de 2021, último dia do mês de fevereiro. Convosco está na apresentação Ana Guedes, o Leo Saílo está na produção. Esta é uma emissão que pode ser escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Não esqueça, estamos em direto na internet em voaportugues.com. Estamos também em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Ouvem-nos em São Tomé FM através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em Maputo com a ZFM, Nampula é a Rádio Encontro e na cidade de Quelimane é a Nova Rádio Paz. Estamos em FM na Guiné-Bissau, em Buba com a Rádio Papagaio, em Cachungo com a Rádio Berolando, estamos na cidade de Bafatá com a Rádio Comunitária de Bafatá. Estamos também na cidade de Gabu com a Rádio Sichanou, que é Leste FM, e estamos em Bissau com a Rádio Pidjigiti e a Capital FM. Na emissão de hoje, na Janela de Angola, em destaque uma exposição de Ivan Clavite, que nos traz o imaginário popular angolano. Na segunda meia hora, saúde com a doutora Graça Matezinha e também uma conversa com um dos nossos amigos ouvintes ou internautas. Mas antes, as notícias neste domingo.
E aqui na Voz da América, vamos às notícias internacionais com Álvaro Ruggero Andrade. Em Moçambique, informações da imprensa revelam hoje que um grupo armado invadiu e matou residentes da aldeia costeira de Quirinde, no norte do país, na noite de sexta-feira. Fontes locais acrescentaram que um segundo ataque aconteceu na noite de ontem, na mesma zona, contra o posto fronteiriço de Namoto, entre Moçambique e a Tanzânia. Com as duas novas incursões contra Quirinde e Namoto, este é o segundo fim de semana consecutivo de ataques na área do posto administrativo de Kionga. Um relatório do governo americano revela que o governo da Etiópia conduz uma campanha sistemática de limpeza étnica sob o manto da guerra na região de Tigray, amplamente controlada pelas milícias Amhara, no norte do país. O jornal The New York Times, que teve acesso ao documento elaborado no início de fevereiro, diz que o relatório descreve em termos rígidos uma terra de casas saqueadas e vilas desertas onde milhares de pessoas estão desaparecidas. O relatório conclui que oficiais etíopes e milicianos aliados da região vizinha de Amhara, que se mudaram para Tigray em apoio ao primeiro-ministro Abiy Ahmed, estão deliberadamente e eficientemente tornando Tigray ocidental etnicamente homogéneo através do uso organizado da força. Ontem, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse que Washington está preocupada com relatos de atrocidades e a deterioração geral da situação em Tigray e pede à comunidade internacional que se junte aos Estados Unidos para tomarem medidas em conjunto. Em Myanmar, a repressão da polícia a protestos contra o golpe militar de 1 de fevereiro deixou pelo menos 7 mortos hoje em 3 cidades do país. A agência de notícias Reuters revela que a polícia tirou contra os manifestantes após não conseguir despertar as multidões com gás lacrimogéneo e bombas de efeito moral. A produção de petróleo em Angola deve ter uma queda de quase 20% até o final desta década para 1 milhão de barris diários, se não forem feitos novos investimentos no setor, revela um relatório da consultora Fitch Solutions. Os analistas escrevem que as reformas abrandaram e as companhias petrolíferas mudaram o seguimento da pandemia. Em termos oficiais, a produção média em Angola durante 2020 foi de 1.277.000.000 de barris por dia. O Brasil registrou ontem o dia mais mortal desde o início da pandemia da Covid-19 há precisamente um ano, com 1.275 vítimas mortais, aumentando o total de óbitos para 254.263. No total de casos acumulados, o país notificou mais de 10 milhões, dos quais 50 mil apenas ontem. Brasil é o segundo país do mundo com mais mortes devido à Covid-19, depois dos Estados Unidos. Em Hong Kong, a polícia anunciou hoje ter detido novamente 47 ativistas pró-democracia, acusados de conspirar com o intuito de subverter a lei de segurança nacional. Os ex-legisladores e defensores da democracia já tinham sido presos em janeiro, mas foram libertados. Amanhã, eles vão responder por alegadamente terem violado a nova lei de segurança nacional imposta por Pequim ao participarem em primárias eleitorais não oficiais para as legislativas no ano passado.
Ivan Clavide é um artista plástico que mistura várias linguagens artísticas e culturais. Atualmente expõe no Centro Cultural Camões 28 peças que concebeu com base no imaginário popular angolano. O Pedro Dias fala-nos da exposição e fala com o artista.
Camões, Centro Cultural Português, recebeu de 3 a 25 de fevereiro a exposição individual de pintura de Evan Clavern, denominada Folk Tales, Contos Populares, 28 quadros e 21 composições, bem como também esteve em exibição uma curta-metragem intitulada Inóquio. Folk Tales explora extremos de percepção, da comédia à tragédia, do medo à coragem, do fascínio ao desencanto. O artista satiriza os acontecimentos locais e globais, isto é, recorre essencialmente à sátira política e social. Evan Claver não deixa de questionar a veracidade dos mídia e a passividade, alienação do observador. O artista estudou cinema e cinematografia, participou em muitas exposições coletivas de pintura e fotografia. Sente-se honrado por voltar a um espaço que ele bem conhece desde a infância, com a sua primeira exposição individual.
Eu e o meu irmão gêmeo, o Eric Claver, passamos muitas horas aqui na biblioteca do Centro Camões, exatamente na mesma sala onde está a decorrer a exposição.
A busca de quê?
De conhecimento cultural e artístico, tanto livros como cinema, artes e fotografia. Numa altura que aqui nós não tínhamos internet, nem acesso à educação que me permitisse conhecer cinema e fotografia, essas coisas.
E como é que chega até aqui, para a primeira exposição?
Em pintura? Em pintura foi depois de já ter...
Recebeu um convite?
Exatamente, já fiz muitas exposições coletivas, tenho feito muitas exposições coletivas, mas ainda não tinha, acho que, maturidade, nem tinha preparado bem o conceito para uma exposição individual. E calhou, conheci o adito cultural Telmo Gonçalves, que já tinha visto o meu trabalho em exposições coletivas, e convidou-me e propôs-me esse desafio a fazermos uma exposição individual, mesmo com essa situação toda de Covid, essas restrições todas. Por isso foi assim um bocado um bom desafio.
E o nome porquê? Folk Tales. Em inglês, uma expressão em inglesa.
Sim. Eu usei a expressão em inglês, que significa, em português significa contos populares. Usei em inglês porque acho que exemplifica melhor e é mais estilizado. Contos populares porquê? Porque a exposição resume de uma memória coletiva da nossa vida, de uma geração que apanhou os anos 80 e 90.
Cada quadro ou composição é acompanhado de um verso ou pequeno poema, em vez de um título. Uma inovação do artista, Evan Claver, convidou o cantor Paulo Flores para tal proeza, porque as composições do músico carregam uma sátira social que o encantam.
Os quadros são todos divididos em composições. São dípticos e trípticos, que elaboram um conto, uma ideia, e que em conjunto tem um texto, um poema que acompanha a obra, que em vez de títulos eu fiz poemas.
São 28 composições, ou 28 quadros?
São 28 quadros, mas com 20 composições. 20 composições.
Sim, fala, em vez de os quadros terem ou apresentarem-se com um título, você apresenta com um verso, com um poema.
Verso, com poema. Que aí também...
Você inova, neste caso estás a inovar, não temos reparado.
Acho que sim, de alguma forma. Porque também é de uma forma de pôr um bocadinho de vários meios de culturais que me inspiraram e que também pratico, que é o cinema, que também tem um filme apresentado, uma curta-metragem, que é o Enóquio. Cinema, fotografia, pintura, música e letras e literatura.
Fazes recurso ao Paulo Flores, porquê?
O Paulo Flores foi uma inspiração para os textos e também para a exposição em si, porque o Paulo Flores tem uma poesia, uma sátira social muito bem elaborada, muito encantada. Que
os da sua geração reconhecem.
Totalmente, exatamente. É exatamente isso. Então, alguns dos textos, dois ou três, eu fiz mesmo em parceria com ele. com ele, pedi autorização, mandei quadros para ela e ele fez e trabalhamos em conjunto. Já agradecer ao Paulo por ter me dado essa oportunidade.
As telas de folk tales, contos populares, denunciam o olhar do artista de uma cidade ou parte dela que conhece, de um polícia que persegue uma prostituta ou de jovens que desafiam a madrugada dos miúdos de rua, da cumplicidade entre o moceque e a baixa da cidade. Obras carregadas com muito humor, sarcasmo e sátira social.
A temática, eu acho que a temática é o olhar que um jovem, uma pessoa que vive na cidade de Luanda, principalmente na Baixa de Luanda, tem sobre o que veio, os factos. Eu cresci quase toda a minha vida, tirando uns anos ou os outros que me afastei, mas cresci sempre na Baixa de Luanda e cresci com essa freneticidade da cidade, tu sabes, o barulho.
Em que zona de Luanda?
Na Baixa mesmo, na Mutamba. Em frente ao Epixana, eu cresci ali, entre a Marginal, então sempre vivi num meio muito forte culturalmente, onde tem mais crianças de rua, onde tem mais prostitutas, onde tem mais polícia a bater cidadão, onde tem também uma... tu consegues ter uma elite muito maior, então há muitas disparidades, né? Ao mesmo tempo tens muitas crianças, ao mesmo tempo tens os hotéis mais caros.
Onde a zona urbana se mistura também com o Museca.
Com o Museca, exato. É onde temos mais urbanidade. Então é o meu olhar, as telas são o meu olhar sobre a nossa cidade, sobre essas situações. Com muito humor e muita sátira. As obras são feitas com muito simbolismo, humor e muito sarcasmo e sátira social.
Por exemplo, você recua ao livro de história da quarta classe.
Exato, exato.
Há essa saudade também.
Há uma saudade, olha, exatamente. Tenho muita saudade de olhar para aquelas capas. Eu hoje vejo os livros recentes, já adaptados, e acho que os nossos jovens não sabem o que foi aqueles livros.
Falaste das capas, sim, com as cores da bandeira.
Com as cores da bandeira. Então, eu, quando olho para esses livros, sinto uma nostalgia enorme. E quis satirizar isso, de alguma forma. É.
Naquela altura, falava-se da criação do Homem Novo.
É isso,
sente de que há esta continuidade na formação do Homem Novo ou existe uma certa descontinuidade?
Não, acho que há até mais. Acho que o homem na sociedade global, não é? Nem Angola...
Porque agora falava-se muito do Homem Novo em relação às políticas partidárias, do Partido do Poder.
Eu não quero. Eu, quando abordo esses temas socioculturais, eu me ponho sempre numa visão de espectador. E a minha opinião nunca é exata nem dirigida. Eu satirizo. Eu nunca estou de nenhum lado, nunca estou a criticar, nem a falar bem. Eu ponho sempre num papel de espectador que satiriza.
Para Evan Claven, há um porquê do humor e da sátira. Não sou muito sério a abordar as coisas, confessa. Afinal, sente que a criança não cresceu, mora no seu interior. O espírito infantil tem falado mais alto em certos momentos da vida.
Eu acho que eu não cresci. a sério, eu continuo a ter o mesmo espírito infantil.
Por isso continuas a trazer essa memória coletiva.
Exato, memória coletiva. E por isso acabou as coisas com muito humor. A sério, eu sou muito pacífico em relação à seriedade. Eu não sou muito sério a abordar as coisas. Eu satirizo, gosto de satirizar as coisas, fazer alegoria.
Sem querer impor uma certa direção de pensamento a quem vê os seus quadros, o artista pretende que as pessoas olhem para as suas obras com humor e positividade, não negando o trágico e o pessimismo. Claver demarca-se de qualquer rótulo político ou partidário.
Realmente a mensagem que eu quero é que... Não é obrigar as pessoas a olharem como eu olho, claro, não. Isso é impor algo. É olharmos as coisas com um certo humor, positividade. Mas não negar também o trágico, nem o pessimismo, né? Mas olhar de uma forma que uma situação trágica nós podemos tirar vários partidos. Então, eu quero passar que dá sempre a olhar para as coisas com um olhar otimista, humor e tentar fazer mudança. É isso que eu tento fazer. Como eu tenho um quadro aí muito específico, que é um tríptico, que diz assim: meus filhos, a mãe diz, meus filhos, está na hora de nos chatearmos e nos zangarmos, manifestarmos pelas faltas das coisas. E os filhos dizem: mãe, está bem, já zangamos, já nos manifestamos, mas mãe, também temos que amar. Então é isso, não é, é sobre amor, afeto, e é algo que o povo angolano sempre soube fazer muito bem, mesmo na desgraça, sempre sorrimos e brincamos. Então é isso que eu tento passar.
Evan Claver e a exposição Talk Tales no Camões Centro Cultural Português, que testemunhou a presença de João Fortunato, Ministro da Cultura, Turismo e Ambiente, no dia 24 de fevereiro. Jomo disse ter gostado do que viu e deixou o voto de continuidade de apoio aos artistas, sejam angolanos ou portugueses.
Eu só retornei à minha casa habitual e, quanto à exposição, gostei imenso. Uma exposição que também aproxima historicamente os dois países. E eu acho que essa visita vai inaugurar muitas outras, e vamos ter que concretizar vários projetos que interessam os dois países, quanto mais não sejam países que têm uma complementaridade histórica, política e, sobretudo, cultural.
As temáticas aqui apresentadas pelo o artista plástico, no caso, né? Passam muito pela memória coletiva.
Sim, é a expressividade da juventude. Uma juventude que aparece no meio termo, em relação à independência, à época colonial e à independência, e se expressa com uma estética muito própria, que eu achei muito interessante. Esta exposição e outras provavelmente serão seguidas de outras que poderemos efetuar, e aliás aqui os serviços culturais da Embaixada Portuguesa estarão muito mais próximos do Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente, quanto mais não seja até para celebrarmos acordos noutros domínios.
Continuidade de apoio e voto de confiança aos artistas angolanos e não só?
Obviamente, artistas angolanos e artistas portugueses. Temos que estar no mesmo barco, aliás, já estamos no mesmo barco, rumo ao progresso e ao desenvolvimento.
Jomo Fortunato, Ministro da Cultura, Turismo e Ambiente, após a visita da exposição Folk Tales no Centro Cultural Português. O embaixador de Portugal em Angola, Pedro Pessoa e Costa, agradeceu a visita do governante àquele espaço de cultura e reafirma também o apoio aos artistas e as mais variadas expressões artísticas.
Estamos ao dispor daqueles aqui angolanos ou em Portugal ou outros que possam e que queiram utilizar este espaço para promover a sua arte e as suas competências.
Uma última palavra em relação à exposição do Evan Claver. Esteve também a ver com o ministro, né? Qual é a impressão?
Sim, eu já conhecia a exposição, eu fiz aliás a abertura da exposição. Trata-se de um artista, como aparecem muitos agora, contemporâneos, com linguagens muito próprias, muito contemporâneas também, que importa para aqueles que gostam de arte acompanhar de perto. Eu digo sempre que a arte angolana deveria até ser muito mais promovida no mundo, porque tem grande qualidade, tem excelência e os artistas têm uma linguagem própria, cada vez mais de gosto internacional, o que é muito bom, porque não se perde a essência, mas também quem quer fazer carreira mais tarde a nível internacional tem que fazer o seu caminho nesse sentido. Mas, portanto, eu gosto desta exposição do Ivan Clever, porque é este sinal de uma nova forma também de ver, até com humor e com mensagens muito importantes nos quadros e nos textos que acompanham os quadros, sobre a situação política e económica em Angola e, na verdade, no mundo. Mas este é o sinal que o dinamismo nas artes angolana não parou e continua a ser cada vez mais forte.
Pedro Pessoa e Costa, embaixador de Portugal em Angola, reconhece a criatividade artística de Evan Claver com um grande sentido internacional. E da relação entre artistas e classe política, no espírito da criatividade, liberdade de expressão, Evan diz não temer o poder político em relação às suas obras. Quem eventualmente sentir-se beliscado é aconselhado a rever o seu traço artístico.
O poder político não tem que nos assustar.
Não assusta os artistas?
Não, não, a mim não.
Acho porque eles têm demonstrado sentem-se incomodados.
Se lhes belisca é porque fizeram algo de errado. Como todos nós, estamos todos sujeitos à crítica. Eu como artista estou, tu como jornalista estás. E nós temos que saber lidar com os nossos erros e maus feitos. Quanto a essa questão, eu sei o que é que nós vivemos num país onde isso ainda é meio tabu, falar desses temas. Por isso também que eu tenho esse cuidado de fazer sempre as coisas com humor e sem lados, sem nenhum lado. Eu nunca defendo um lado nem outro lado. Eu olho para as coisas e satirizo e rio.
Mas com essa sátira pode incomodar determinadas pessoas.
Sim, como dá, eu vou aconselhar ela a ver bem e ver que se sentiu beliscada é porque fez algo de errado. Não me assusta, na sério.
Sente que nós temos uma maior liberdade de expressão, liberdade de criatividade. Pelo menos foi esta tónica quando o presidente João Lourenço subiu, foi eleito em 2017, falava de uma maior abertura, fala de uma maior abertura de liberdade de expressão, em que a primeira delegação que recebeu foram artistas, não é? Então esta parece ser uma boa relação com os artistas.
Eu acho que não há essa liberdade.
Não existe uma fricção?
Acho que não há isso que tentou, o nosso presidente tentou fazer, mas não conseguiu, ele não quis. Eu acho que não há uma liberdade. O que acontece é que nós temos liberdade, nós temos veículos, redes sociais e um mundo à parte onde podemos nos exprimir. Essa liberdade não acontece nos órgãos de comunicação nacionais, nós sabemos, né? Mas eu também entendo o porquê. Também entendo o porquê, porque o Estado tem que saber lidar com o povo. O grau de analfabetismo aqui em Angola é muito grande. E o nosso povo, há uma metade do povo de jovens que não entende muita coisa, não entende propriamente a mensagem. Pode agir, às vezes, de alguma forma. Mas como é que eu vou dizer? Os nossos jovens são muito leigos com as situações, então...
Ainda há muito por se apresentar em Folk Tales. Muitas outras obras serão acrescidas para um público na Europa, propriamente na cidade do Porto, em Portugal. Já há proposta, garante o artista.
Eu já tenho uma proposta para levar para o Porto, uma mesma exposição que eu vou divagar no tema, que é Folk Tales, Contos Populares. Não com essas obras, mas com outras. Porque eu ainda tenho mais coisas a falar sobre esse tema, que é o Contos Populares, Folk Tales. Então já tenho alguns convites para fazer outra exposição.
Falando em Contos Populares, Folk Tales, há muito que se diga aqui em Angola.
Exatamente.
Há muito que escrever, há muito que... Os artistas têm... Tem um mar de criatividade, de buscar as coisas, buscar inspiração para fazer as suas artes.
As suas artes, exatamente. Tanto como eu trabalho também com cinema, e é isso que eu vejo. Nós ainda nem tocamos nem um milímetro de % do que nós podemos contar de histórias e vidas e temas no cinema e na pintura. Então temos um caminho todo aberto e fértil para isso. É só preciso de oportunidades e muito trabalho.
Evan Claver, artista plástico, e a sua primeira exposição individual de pintura, Folk Tales, Contos Populares, esteve patente ao público de 3 a 25 de fevereiro no Centro Cultural Português Camões. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Obrigada. Hoje é domingo, 28 de fevereiro de 2021. E esta é a emissão vespertina em português da Voz da América. Amigos, recordamos que segunda a sexta podem ver no nosso site e também no Facebook 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. Encontra-nos em voaportugues.com. No Facebook estamos em Voa Português.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Emissão vespertina em português da Voz da América. Não esqueça, hoje é domingo e hoje é o último dia do mês de fevereiro. 28, exatamente, 28 de fevereiro de 2021. Não esqueça, estamos na internet em voaportugues.com. Nas redes sociais, encontram-nos no Twitter, Instagram, YouTube. E se quiserem enviar-nos uma mensagem, podem fazê-la através do nosso WhatsApp. E o número é mais 1-908-652-4584. Ouvintes, esta emissão vespertina em português da Voz da América, do domingo 28 de fevereiro de 2021, na apresentação Stana Guedes. A produção desta emissão vespertina em português é do Leo Sahilo. Pode escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530 na internet. Estamos em voaportugues.com, estamos em direto na internet. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Ouvem-nos também em FM na Guiné-Bissau, em Bissau com a rádio Pidjiguiti Capital FM. Estamos com a rádio comunitária de Bafatá. Na cidade de Gabu, estamos com a Leste FM e a rádio Sitchanuco, em Bube, a rádio Papagaio. Na cidade de Cachungo, estamos com a rádio Uberlando. Não se esqueça, estamos também em Moçambique, em Maputo, com a ZFM. Estamos em Climane com a nova rádio Paz e na cidade de Nampula, a rádio Encontro. Dentro em pouco vamos falar de saúde com a doutora Graça Massinha e a seguir a Daniela Steschi vai conversar com um dos nossos amigos. Mas antes, vamos saber qual é a atualidade noticiosa no mundo neste domingo.
Música.
E aqui na Voz da América, vamos às notícias internacionais com Álvaro Ruggiero Andrade. Em Moçambique, informações da imprensa revelam hoje que um grupo armado invadiu e matou residentes da aldeia costeira de Quirinde, no norte do país, na noite de sexta-feira. Fontes locais acrescentaram que um segundo ataque aconteceu na noite de ontem, na mesma zona, contra o posto fronteiriço de Namoto, entre Moçambique e a Tanzânia. Com as duas novas incursões contra Quirinde e Namoto, este é o segundo fim de semana consecutivo de ataques na área do posto administrativo de Kionga. Um relatório do governo americano revela que o governo da Etiópia conduz uma campanha sistemática de limpeza étnica sob o manto da guerra na região do Tigray, amplamente controlada pelas milícias Amhara, no norte do país. O jornal The New York Times, que teve acesso ao documento elaborado no início de fevereiro, diz que o relatório descreve, em termos rígidos, uma terra de casas saqueadas e vilas desertas onde milhares de pessoas estão desaparecidas. O relatório conclui que oficiais etíopes e milicianos aliados da região vizinha de Amhara, que se mudaram para Tigray em apoio ao primeiro-ministro Abiy Ahmed, estão deliberadamente e eficientemente tornando Tigray ocidental etnicamente homogéneo através do uso organizado da força. Ontem, o secretário do Estado americano, Antony Blinken, disse que Washington está preocupada com relatos de atrocidades e a deterioração geral da situação em Tigray e pede à comunidade internacional que se junte aos Estados Unidos para tomarem medidas em conjunto. Em Myanmar, a repressão da polícia a protestos contra o golpe militar de 1 de fevereiro deixou pelo menos 7 mortos hoje em 3 cidades do país. A agência de notícias Reuters revela que a polícia tirou contra os manifestantes após não conseguir despertar as multidões com gás lacrimogéneo e bombas de efeito moral. A produção de petróleo em Angola deve ter uma queda de quase 20% até o final desta década para 1 milhão de barris diários, se não forem feitos novos investimentos no setor, revela um relatório da consultora Fitch Solutions. Os analistas escrevem que as reformas abrandaram e as companhias petrolíferas mudaram o seguimento da pandemia. Em termos oficiais, a produção média em Angola durante 2020 foi de 1.277.000.000 de barris por dia. O Brasil registrou ontem o dia mais mortal desde o início da pandemia da Covid-19 há precisamente um ano, com 1.275 vítimas mortais, aumentando o total de óbitos para 254.263. No total de casos acumulados, o país notificou mais de 10 milhões, dos quais 50 mil apenas ontem. Brasil é o segundo país do mundo com mais mortes devido à Covid-19, depois dos Estados Unidos. Em Hong Kong, a polícia anunciou hoje ter detido novamente 47 ativistas pró-democracia, acusados de conspirar com o intuito de subverter a lei de segurança nacional. Os ex-legisladores e defensores da democracia já tinham sido presos em janeiro, mas foram libertados. Amanhã, eles vão responder por alegadamente terem violado a nova lei de segurança nacional imposta por Pequim ao participarem em primárias eleitorais não oficiais para as legislativas no ano passado.
Não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Vamos agora falar com a doutora Graça Matinha sobre saúde. O tema desta semana é epilepsia. Olá então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português. Vamos ter connosco a doutora Graça Matinha, com quem vamos falar de um tema de saúde. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes, eu estou bem, não sei como a Ana está e os nossos ouvintes também.
Por aqui, doutora, vamos bem. Hoje está um dia de sol, mas tem estado aqui uns dias assim meio, bem assim, meio cinzentos. Nós aqui neste lado estamos ainda no inverno e, como tal, estamos com temperaturas de inverno, mas estamos bem de saúde, doutora. Hoje, doutora, vamos falar de epilepsia. É um problema neurológico, não é? Sistema nervoso. Pode explicar um pouco o que é a epilepsia?
Olha, Ana, a epilepsia faz parte do grupo de transtornos neurológicos. É caracterizada por uma predisposição que a pessoa apresenta para ter crises compulsivas de forma recorrente. E essas crises podem ser, muitas vezes surgem de forma súbita e de uma forma imprevisível. Portanto, a epilepsia faz com que a pessoa tenha crises de convulsões com uma certa frequência e isto pode até afetar a vida, a qualidade de vida das pessoas. Então, a nível neurológico, ocorrem algumas alterações dos sinais cerebrais, não é? E isso acaba resultando nessas convulsões que são caracterizadas por contrações musculares muito fortes e a pessoa também tem alterações na respiração e muitas vezes perde contacto com o ambiente, não é?
Quais são as causas da epilepsia? É algo com que nós já nascemos ou é algo que tem fatores externos?
Olha, pode ser algo com o qual nós já nascemos, mas também pode ser precipitado por fatores externos. Temos causas genéticas e na causa genética, o que pode acontecer, né, algumas vezes, é um defeito genético, não é? E que torna esta pessoa suscetível a ter a epilepsia. Mas nos casos de causas genéticas, os fatores do meio ambiente podem agravar a situação ou podem contribuir para a expressão da doença. E depois temos as causas que seriam as causas metabólicas, que estas podem aumentar também o risco da pessoa desenvolver uma epilepsia. E também há algumas lesões estruturais, como os acidentes vasculares cerebrais podem ser uma causa de base, não é? O trauma, as infecções cerebrais podem aumentar o risco da pessoa desenvolver uma epilepsia. Sim.
A epilepsia, doutora, pode acontecer em qualquer momento da nossa vida ou começa-se a notar a ter os ataques de epilepsia, não é? Quando somos jovens, há uma data, há uma altura da vida que é mais propícia a quem tem ou predisposição genética para isso ou tem a ver com outras questões como acidentes cardiovasculares. Pode-se dizer isso?
Bem, na maior parte das vezes os casos de epilepsia são diagnosticados em idade precoce, não é? Porque a criança ou o adolescente vai começar a ter essas convulsões. Na verdade, as convulsões nas crianças não são raras, principalmente quando a criança está doente, quando a criança tem febres altas, por exemplo, pode ter convulsões. Mas a partir do momento em que começa a fazer episódios repetitivos de convulsões, aí há um sinal de alerta e tem que se investigar um pouco mais, porque essa criança pode ter uma epilepsia ou uma predisposição à epilepsia. Portanto, nas crianças e nos adolescentes é possível sim fazer o diagnóstico e, bom, algumas vezes é possível fazer o diagnóstico em fase mais adulta e aí poderia ser, por exemplo, nos casos em que há um trauma ou há uma situação qualquer que altera o funcionamento do cérebro e levando à expressão desta epilepsia.
Uhum. A doutora falou da questão das convulsões, não é? Quando há chamadas crises epilépticas que se verificam sobretudo através das convulsões e quando há convulsões, por assim dizer, com alguma frequência. Mas há outros sintomas de epilepsia que não são convulsões e que podem aparecer e que também precisam de ter-se conhecimento delas, não é?
Sim, claro. Então, nós temos a crise convulsiva, que é a forma mais conhecida pelas pessoas para identificar uma crise de epilepsia ou um ataque epiléptico. E, bom, as crises convulsivas são muito fáceis de diagnosticar, porque são acompanhadas por uma sintomatologia forte, que a pessoa cai no chão, vai ter as contrações musculares em todo o corpo e pode até chegar a ter uma salivação intensa, que vai saindo assim pela boca e tem dificuldades também na respiração. Então aí é mais fácil a percebermos que aquela pessoa está fazendo uma crise convulsiva. Agora, há outros tipos de formas de manifestação de epilepsia. Há aquilo que se chama de crise do tipo ausência, que a pessoa está normal, pode até estar a conversar com alguém, e de repente ela perde contato com o meio por alguns segundos. E ela fica com um olhar fixo para um determinado ponto e tu, quando olhas para essa pessoa, tu percebes que a pessoa está fisicamente ali, mas não está na íntegra. E esse tipo de crise pode ter uma duração muito curta, que algumas vezes pode passar despercebida. E depois temos a crise que se manifesta como se a pessoa estivesse muito ativa, estivesse alerta, mas ela não tem controle dos seus atos, então começa a fazer movimentos de forma descontrolada, uhum. Né? Pode dar os braços, as pernas de forma descontrolada e pronto, e perde essa coordenação dos movimentos, perde este controle dos movimentos. Então, essa seria uma crise de alerta. Então, essas são as principais
sintomas, por assim dizer, não é? Ou, mais ou menos, aquilo que as pessoas podem ver que poderá levantar a suspeita de que algo está errado com a pessoa, não é?
Exatamente.
Doutora, a epilepsia tem cura ou é algo que fica para toda a vida? E como é que se faz o tratamento à epilepsia?
Olha, a epilepsia, bom, pode ter cura, sim, mas tudo isto depende do que causou essa condição. Então, alguns tipos de epilepsia podem ser curadas, sim, mas a maior parte dos casos faz-se o tratamento, não é? Que pode até fazer com que haja uma remissão dos sintomas, mas em algum momento da vida a pessoa pode voltar a ter as crises. E o tratamento da epilepsia é feito através de medicamentos, e estes medicamentos têm a principal função de evitar as descargas elétricas cerebrais, e são, na verdade, as que vão dar origem às crises de epilepsia. Então, as pessoas que têm epilepsia muitas vezes têm a necessidade de usar medicamentos por toda a vida, porque esses medicamentos é que vão manter o funcionamento do cérebro de forma controlada, evitando que faça essas crises epilépticas. Mas também já se descreve a possibilidade de fazer algumas cirurgias, mas são métodos muito, muito sofisticados, não é? Que aqui no nosso meio ainda não se faz. Nós optamos mesmo pelo tratamento medicamentoso.
Doutora, a epilepsia, portanto, de alguma forma, condiciona muitas vezes a vida das pessoas, porque eu tenho uma amiga que durante muitos anos não pôde tirar a carta de condução devido à epilepsia, porque, segundo as autoridades, ela podia estar ao volante e ter uma crise epiléptica, mesmo tomando os medicamentos. Eu creio que talvez isso possa acontecer mais se as pessoas não tomarem os medicamentos. Não sei, mas não sou médica. Não sou médica. A epilepsia, por exemplo, condiciona muito a vida das pessoas?
Sim, condiciona bastante, principalmente se não estiver controlado, porque se a pessoa faz o tratamento como deve, pode chegar a uma fase em que já não faz muitas crises e aí o condicionamento na vida da pessoa é mínimo. Uhum. Mas se a pessoa faz crises frequentes, Jana, pode-se imaginar o que pode acontecer com essa pessoa. Daí que há muita limitação em relação, por exemplo, à condução ou a operar máquinas para pessoas epilépticas, porque podem, de forma repentina, começar a fazer uma crise convulsiva. Então, imagina uma pessoa que começa a fazer uma crise convulsiva enquanto está ao volante, quer dizer, tem muitos riscos, não é? Pode, inclusive, fazer um acidente e pôr em perigo a própria vida. Por isso mesmo, há que criar algumas limitações para estas pessoas, mesmo no sentido de salvaguardar que não lhes aconteça algo pior por conta das crises convulsivas.
Muito rapidamente, para nós terminarmos, doutora, se nós tivermos alguém que esteja a ter uma convulsão, quais são as coisas básicas que se pode fazer para ajudar a pessoa até a ver o médico, o enfermeiro que possa ajudar?
Olha, se a pessoa estiver a ter uma crise, a primeira coisa que nós temos que fazer é colocar a pessoa deitada de costas e temos que retirar de perto qualquer objeto que a pessoa tenha, como pulseiras, relógios, óculos, temos que retirar imediatamente. Se a pessoa tiver brincos grandes, também temos que retirar, porque são objetos que podem ferir a pessoa, podem magoar a pessoa. E a outra medida também muito importante é que a pessoa está a fazer a crise, nós temos que proteger a boca da pessoa, temos que meter um pedaço de pano ou um lenço na boca da pessoa, entre os dentes, para que esta pessoa não morda a sua língua, porque as pessoas com crises convulsivas, durante o momento da crise, tem movimentos involuntários na boca que chegam até a morder a língua e algumas pessoas até podem perder a língua. Então, é preciso proteger para que a pessoa não consiga morder a língua. E depois, é preciso também assegurar que essa pessoa está a respirar adequadamente, não é? Então temos que verificar a posição em que ela está, que não pode estar com o pescoço muito fletido, porque isso pode atrapalhar a passagem do ar. Temos que, na medida do possível, tentar, se a pessoa tiver roupas apertadas, temos que alargar um pouco as roupas, porque isso também ajuda a pessoa. E pronto, as crises podem levar talvez 3 a 5 minutos, então temos que estar por perto e, bom, assim que a crise começar a acalmar, aí há outras medidas a serem tomadas. Uma coisa importante é não tentar segurar a pessoa para conter as convulsões, é que temos que deixar a pessoa convulsionar, não é? Implementando essas medidas de proteção que eu me referi, é importante que não fiquemos a dar palmadas à pessoa. Nós temos muito o hábito de jogar água quando a pessoa cai, quando a pessoa desmaia. Essas são práticas que não podem ser feitas. Temos que respeitar o curso da convulsão. E quando a convulsão passar, aí tomamos outras medidas, podemos levar a pessoa ao hospital ou ajudar a pessoa a ir para casa, por aí fora.
E pronto, amigos ou amigas, assim nós nos vamos despedir esta semana em que estivemos aqui a falar sobre epilepsia. Epilepsia aqui não é uma doença mental, como muitas pessoas pensam que possa ser. Portanto, epilepsia é uma doença quando há problemas com nos sinais cerebrais, não é? Doutora, mais ou menos é assim que eu leio. Não é uma doença mental. As pessoas não são doentes mentais. E pronto, doutora, vamos então despedir-nos do nosso auditório. Vamos voltar para a semana. Até lá, desejo a todos uma boa semana de saúde também para si, doutora Graça. E como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma boa semana de saúde para si e para os nossos queridos ouvintes. Voltamos a falar para a semana. E até lá, na necessidade da saúde, que é bem mais precioso que nós temos.
Clube do Ouvinte, a Daniela Steschi conversa com Armando Moaluman, fundador e gestor do Ideas Lab, sobre o projeto de apoio, mentoria e enquadramento profissional lançado em Angola.
Olá, aqui Dani Steschi. Hoje eu vou conversar sobre educação sustentável em África com Armando Moalumeni, fundador e gestor do Ideas Lab, um laboratório que faz parte do Centro de Inovação e Aceleração da Universidade Estatal de Tecnologia do Texas, em Lubbock. Seja bem-vindo!
É um prazer enorme estar de volta.
Estou muito feliz de tê-lo aqui também, porque você está no Texas, né? E para quem está acompanhando aí as notícias, sabe que o pessoal no Texas aí estava sem energia elétrica, com muito frio, né? Uma situação difícil. Então, fico feliz de você poder estar aqui. E, Armando, você tem muita coisa interessante para falar. E eu estava aqui olhando, né, na nossa última entrevista, eu vi que a gente falou sobre mentoria, né? Como a mentoria pode ajudar o futuro dos jovens em África, e também sobre o Ideas Lab, onde vocês testam modelos e procuram soluções aplicáveis para o continente africano. E, Armando, eu sei que você está cheio de novidades por aí, então começa a contar para a gente.
Uma vez sim, falando sobre mentoria, da necessidade de se criar sistemas de suporte com o objetivo de treinar as pessoas para as novas necessidades e, claro, para o mundo real. E hoje, falar sobre educação sustentável, junto do que nós temos a fazer aqui em Texas e para Angola, com a Ideas Lab. Começar da seguinte forma. Dani, quando o casal tem um filho, as pessoas começam a fazer o jogo de encontrar o melhor para os seus filhos. Encontrar a melhor casa para viver para os filhos, com os filhos, o melhor carro. E depois, quando os filhos começam a ter idade escolar, né, pensar em a melhor escola. E faz-se isso com o objetivo de encontrar aquele espaço que vai treinar e equipar os nossos filhos para melhor carreira e um futuro melhor. E quando perguntamos nos gestores escolares, todos eles dizem que estão a preparar os estudantes para o mercado de trabalho, para as melhores condições de vida. Mas também, no outro lado, quando fazemos a mesma pergunta para os gestores de recursos humanos, as empresas que recrutam, privadas e públicas, nós fizemos um inquérito ano passado, antes do lançamento do projeto para Angola, e conversamos com 50 empresas para tentar entender, na verdade, se os estudantes que terminam o ensino superior e termina o ensino médio técnico, estavam preparados para o mercado de trabalho. Falamos com 50 empresas.
Armando, 50 empresas em Luanda ou nas 18 províncias?
Só em Luanda. Dessas 50 empresas, 42%, só 21 empresas nos disse que os estudantes estavam preparados para a posição de terceira classe, que é a classe inicial. Os gestores dizem que os estudantes estão preparados, estamos a prepará-los com as melhores condições, com as melhores habilidades para o mercado de trabalho, mas as empresas vão dizer que são poucas as pessoas que estão preparadas. Não conseguimos ver que há uma discrepância muito, muito grande. E quando perguntamos, no final de tudo, quais são então essas habilidades que vocês acham que precisam nas vossas empresas e que os estudantes não estão preparados? Capacidade de comunicação, capacidade criativa de resolver problemas, interação com o grupo, né? Habilidade de trabalhar com o grupo, de falar em público. E tu consegues ver, Dana, que essas são habilidades que se ensina. Ninguém nasce com essas habilidades. E são essas habilidades. Uma outra que nos diz que precisa, que está à procura de pessoas com habilidades técnicas, né? Como, por exemplo, a tecnologia da informação e comunicação, programação, engenharia, algumas. Fala-se de habilidades e técnicas sociais. Falar em público, trabalhar em equipe, capacidade de resolver problema, apresentar resultado. Se são essas, por que que as escolas, por que é que as universidades não estão a preparar as pessoas com essas habilidades? Quando se aponta que, da forma global, em Angola, da forma específica, nós estamos agora com 32% a nível de desemprego global. Mas quando olhamos com os olhos da Vedana, há um grupo de 50 a 60 de jovens de 18 aos 24 anos a nível de desemprego. Nesse de 50 a 60 tem um grupo de 40 jovens graduados com ensino médio feito ou com faculdade determinada. Na verdade, o problema do desemprego é sintoma apenas. O verdadeiro problema é que as pessoas não estão a ser preparadas com as habilidades e técnicas para o mundo real. Foi esse inquérito que nós fizemos, e analisando essas habilidades, elas não só ajudam a pessoa, as habilidades sociais, né, como se diz em inglês, soft skills, as habilidades leves, não só preparam a pessoa para avançar a nível de carreira, mas também ajudam com que a pessoa tenha melhor qualidade de vida. Decidimos lançar um projeto junto com a Ideas Lab, oficialmente o Ideas Lab já está em Angola desde novembro do ano passado, e esse ano lançamos o projeto. O projeto é o PAMEP, que é o projeto de apoio, mentoria e enquadramento profissional. O ponto principal consiste em apoiar jovens e apresentar mentoria funcional.
E esses jovens já foram escolhidos?
Já sim foram escolhidos. Nós já conseguimos encontrar 100 jovens, mas nessa primeira fase vamos apenas fazer para 5. Falo-vos dos jovens, como exemplo, da Disruption Engineering Magazine, um grupo de jovens que lançaram uma revista o ano passado como resultado da nossa mentoria. Falo, por exemplo, dos jovens da CEIA, Sociedade de Engenharia e Arquitetos de Angola. Fala, por exemplo, dos jovens da Django da Startup, um conjunto de jovens que foram mentorados. Fala, por exemplo, dos jovens do Candenga Cientista. Consegues ver? Há muitos jovens.
Esse é um projeto super interessante e eu quero saber, assim, quais são os seus planos para daqui 6 meses ou até o final do ano?
O que nós pretendemos para o ano 2021 é avançar com o PAMEP, Programa de Apoio e Mentoria e Enquadramento Profissional, e depois na segunda metade a alavancar com o apoio de jovens que têm ideias para a promoção dessas ideias em modelos funcionais de empresas ou de startups.
Eu quero desejar aí muita sorte para você nessa nova empreitada aqui, e eu vou ficar aqui na torcida para saber quais foram os resultados aí dessa iniciativa, desse primeiro ano aí do Ideias Lab em Angola.
Eu vou terminar com a frase de um jovem que eu admiro muito, que é o Morato Custódio. Ele diz o seguinte: a sabedoria é desperdiçada nos mais velhos. E faz sentido, porque num continente como o nosso, a África, né, e a Angola de forma específica, onde a média de idade é de 15 a 16 anos, é comum e é natural ouvir os jovens, porque existe um jovem e os jovens adultos. E da minha parte, tudo que eu falo, Dana, tem 15 anos de experimento, 15 anos de tentativa, 15 anos de teste, 15 anos de aplicação, como investigador, como engenheiro. Então, é necessário que os jovens sejam dados ouvidos e serem treinados, porque no final de tudo, são eles que naturalmente vão ser os próximos líderes. Mas liderança, ninguém nasce com liderança. As pessoas são treinadas, são apoiadas, são mentoradas para a liderança. Então, vamos treinar os nossos jovens para a liderança funcional, para os novos postos de trabalho do futuro.
E assim, amigos ouvintes, nos vamos despedir. Foi a emissão vespertina do Serviço em Português da Voz da América, de domingo, 28 de fevereiro de 2021. Amanhã, segunda-feira, aqui estaremos de novo para mais uma emissão do Serviço em Português da Voz da América, com mais notícias do mundo. De tudo se despede, Ana Guedes e Ulisseu, com um abraço. Amigos ouvintes, até amanhã.